UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Expresso 64,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou Felipe Sartorito, sigo com você até as 5 da tarde e hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, hoje o Espaço 104 exibe o documentário O que a Vida Fez da Gente, O que a Gente Fez da Vida, Além dos Estereótipos da Prostituição, do diretor Nélio Souto. O filme aborda a trajetória de 7 mulheres que, no exercício da prostituição, traz a proposta aí também de revelar um outro lado de suas vidas que vai além dos estereótipos e preconceitos. Eu converso agora com o jornalista e cineasta Nélio Souto. Boa tarde, Nélio.
Boa tarde, tudo bem, Felipe? Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes aí da Educativa FM.
Beleza, seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa e ao Expresso 104,5. Nélio, bom, como que surgiu a ideia para fazer esse filme, a ideia do tema, como é que você chegou aí a essa proposta?
Então, Felipe, na verdade o projeto ele é parte de um projeto um tanto mais amplo, que é um fundo da ONU da UNODC, que é o escritório da ONU para ações de combate a drogas e ao crime, né? E ele designa um recurso de apoio, e aí aqui no Brasil, junto com a Secretaria Nacional de Justiça, um fundo de apoio a ações ligadas à prevenção do tráfico de pessoas, por exemplo, entre outros projetos, entre outras ações ligadas à prevenção, em campanhas de prevenção ao tráfico de pessoas. E dentro do tráfico de pessoas, a maioria dos casos são do tráfico de mulheres e, na maioria dos casos, tráfico de mulheres para fins de exploração sexual. Então, aqui em Belo Horizonte, a Pastoral da Mulher é uma entidade que, na verdade, é um braço de uma outra instituição com sede na Espanha, que é as Irmãs Oblatas. Então, a Pastoral da Mulher aqui em Belo Horizonte, como um braço dessa instituição, foi quem montou esse projeto, quem produziu com esse escopo e tal, que no ano passado foi lançado no Fórum Internacional de Combate ao Tráfico de Mulheres para Fins de Exploração Sexual. E desse projeto, como eu falei, uma ação ordenada, surgiu a demanda do filme. A ideia do filme era, nós fomos para Guaicurus, ficamos em torno de 3 meses fazendo uma pesquisa do modo de vida dessas mulheres ali em situação de prostituição, e de certa forma para compreender um pouco qual era esse tom de conversa que teríamos com elas, para então ouvi-las, nessa condição de ter um diálogo com elas, né, de ver o que elas teriam para nos dizer com relação à violação de direitos, às experiências de vida que elas passaram até então, porque eu costumo dizer que, embora seja um filme que fale de prostituição, ele não é um filme onde o protagonismo seja a prostituição, muito pelo contrário. A gente fala de mulheres, a gente fala de gênero, a gente fala de violação de direitos. Até porque essas mulheres elas só vão se tornar prostitutas lá com 16 anos, 15, 16 anos, mas tem todo um histórico, né? Todas elas foram violentadas, todas elas foram abusadas dentro de casa com menos de 15 anos, todas saíram de casa com menos de 15 anos, elas não estudaram. Então, existem uma série de questões que envolvem essas mulheres, e ser prostituta, estar na atividade de prostituição é só... não menos importante, claro, mas é só um detalhe nesse processo, entendeu?
Uhum. E essas questões aí que permeiam todas essas mulheres, como ter sido abusada, ter começado ali na prostituição mais ou menos na mesma idade, foi uma coisa que vocês foram descobrindo ao conversar com elas, ou vocês selecionaram mulheres que tinham histórias parecidas?
Super interessante essa pergunta, Felipe, porque é o seguinte, no início, né, a conversa começou com a Pastoral da Mulher. Eles têm uma atividade de apoio, de atendimento a essas mulheres, de orientação do ponto de vista legal, então tem advogados, tem psicólogos que estão lá à disposição, eles têm um escritório, uma sede, e ficam lá à disposição dessas mulheres. E algumas mulheres vão lá para serem atendidas ao longo do dia, da semana e tal. E aí elas contaram para algumas mulheres, né, para as mulheres que iam lá, num período de tempo lá, que a gente tínhamos a pretensão de fazer um documentário, e aí quem topasse falar falaria, não tinha um critério, né? Não estabelecemos nenhum critério. E aí, a princípio, 12 mulheres foram as que se interessaram. Aí a gente exibimos alguns filmes, começamos a conversa no meio do início do processo, ainda antes de gravar, algumas desistiram, chegamos a 7 mulheres. Até então nós não tínhamos conversado com essas mulheres para colher de fato, né? Não tinha ainda ido para o set, a gente não tinha gravado com essas mulheres ainda. Então a gente sabia um pouco da história delas, mas a gente não ainda não tinha conversado de verdade. Quando a gente vai conversar, a gente descobre que o início de vida dessas mulheres são muito parecidos. Então não é critério, eu costumo dizer que parece uma coincidência, mas não posso chamar de coincidência. Todas elas tiveram o mesmo histórico, então todas foram violentadas dentro de casa pelo pai ou padrasto, todos viveram situação de às vezes de cárcere privado, né? Às vezes foram, a gente está falando do tráfico de mulheres, que é uma coisa muito estúpida, né? O tráfico de seres humanos, qualquer tráfico é muito estúpido, mas você pensar que você está alienando, né? Você está lidando ali com o direito de ir e vir, você está vendendo uma pessoa como mercadoria. Uma das personagens foi vendida pela própria família para fora do país. Tem caso de uma personagem que a família dela a deu para outras famílias, ela ficou de família em família, ela nunca foi registrada, não sabia o nome ou a data de nascimento, sequer a idade, claro. E enfim, então, todas essas mulheres, por mais que uma depois, ao desenvolver de suas vidas, tivessem coisas um tanto mais assustadoras, experiências um tanto mais assustadoras, a base familiar de onde elas vêm ali, as relações são muito parecidas. A vulnerabilidade social, a questão da cor, a questão de elas não terem estudado. Então, todas essas questões poderiam ser consideradas uma coincidência entre elas, mas não são. É o lugar comum de onde elas saem. Entendeu?
Nélio, e como você avalia a importância de dar voz a essas mulheres, que estão na situação de prostituição, e qual a melhor forma de dar voz a essas mulheres?
Olha, eu acho que o preconceito tá muito ligado, por isso que eu acho que a gente tem que trazer o assunto, né, para perto. Eu acho que um primeiro passo, talvez, para a gente tentar vencer o preconceito é tornar público. Público nem digo, porque isso é público, né? Mas fazer com que as pessoas possam se interessar, discutir, trazer para a roda esses assuntos. E a voz dessas mulheres, eu acho que tem a questão da prostituição, claro, mas eu digo assim, eu acho que a gente tem que começar a nossa conversa muito antes disso, com relação ao respeito às questões do gênero mesmo, da vulnerabilidade. É você imaginar que essas garotas, elas vêm de uma situação de vulnerabilidade, que ela é social, que ela passa pela família, que ela passa pela escola, que ela passa pelo Estado, que ela passa pela sociedade, e ela vem sofrendo inúmeros abandonos. E aí quando você dá voz a esse assunto, você passa a enxergar essas mulheres como mulheres, que tiveram seus direitos violados, mas mulheres, antes de qualquer coisa, e além de tudo e qualquer coisa, são mulheres. Então, tem um processo que eu acho que foi muito válido depois do filme lançado, e depois de elas assistirem, conversando com algumas, a gente vê que quando elas veem as suas histórias contadas por elas, mas porém numa tela, eu acho que tem um processo ali de catarse, tem um processo que elas começam a entender todas as razões que as levaram até, acho que o nome do filme a gente até propõe isso, né? O que a vida fez da gente e o que a gente fez da vida, são duas coisas que se misturam, né? Então acho que dar voz a essas mulheres é muito importante para que nós possamos, mulheres, muitas vezes como vítimas da sociedade, de um sistema, de toda uma condição ali, talvez social, econômica e etc. É uma questão pública, é uma questão de educação, é uma questão de acesso, é uma questão de conseguirmos, enquanto sociedade, ver essas pessoas que estão em situação muito de margem mesmo. A gente está falando aí de cerca de 3 mil mulheres só na região central de Belo Horizonte em atividade de prostituição. A gente passa pelo centro de Belo Horizonte, a gente convive com isso. Então é atentar esse olhar. E aí uma forma de talvez promover esse olhar é começar pelo vídeo, pelo filme, e que isso possa se estender às escolas, ao nosso dia a dia, entendeu?
Bom, agora são 3 horas e 48 minutos, você está no Expresso 104,5 e eu estou conversando com o jornalista e cineasta, diretor do documentário O Que a Vida Fez a Gente, O Que a Gente Fez da Vida, Além dos Estereótipos da Prostituição, o Nélio Souto. Nélio, o filme hoje vai ser exibido acompanhado de uma mesa redonda. Por que exibir dessa forma com a mesa redonda e quem vai fazer parte dela?
Então, o que que acontece? O ano passado, dentro do Fórum, né, Internacional do Tráfico de Pessoas, tem um projeto que a Pastoral da Mulher de Belo Horizonte desenvolve, que são o Diálogos pela Liberdade, onde a ideia é chamar a sociedade para discutir sobre os assuntos que norteiam essa questão, né, de gênero, questão da mulher, questão da prostituição. E então a gente traz para esse lançamento esse mesmo esse debate, né, em volta desse assunto, como tem acontecido. Inclusive a gente está lançando o filme aqui oficialmente em Belo Horizonte. Agora, a partir de agosto, ele terá um novo lançamento para a língua espanhola e depois para a língua inglesa e aí para países, né, mundo afora. Sempre com esses diálogos que pretendem. É uma discussão no ponto de vista também um pouco técnico, né? Então a gente tem, geralmente a gente transitando aí pelas questões legais do direito, né, dos direitos individuais, aí a gente esbarra pelas questões sociais. Então tem a professora de Ciências Sociais, coordenadora do curso de Ciências Sociais da PUC, a doutora Regina. Então tem a psicóloga que faz um trabalho com essas mulheres, que também é a psicanalista dessas mulheres, que acompanha essas mulheres dentro da pastoral da mulher. Então a ideia é que a gente, né, nós nos debrucemos sobre essa discussão de acordo com o ponto de vista técnico, né, de vários entendimentos ali, de vários saberes, claro, com a comunidade. Então, esses eventos, esses debates, eles acontecem com frequência, promovidos pela Pastoral da Mulher, e são abertos, sempre conjugando o olhar técnico de profissionais que estão envolvidos nessas questões de estudo, de atuação, junto com a sociedade. Então, as meninas vão também, participam. Hoje, às 20h30, a gente faz o lançamento oficial, depois a gente entra na mesa de discussão, será transmitido, a gente pode entrar lá pelas redes sociais do Diálogos pela Liberdade, que a gente vai transmitir também o bate-papo ao vivo. E com a presença das meninas, com a presença da Regina, com a presença da Isabel, que é a psicóloga que acompanha as meninas, a gente faz essa discussão lá bem calorosa a respeito.
Nélio, pensando no filme pronto aí, qual a imagem ou a visão das prostitutas e da prostituição que o documentário traz para as telas, na sua opinião?
Eu acho que trazem a visão de mulheres, assim. Como eu falei, acho que a gente tem um cuidado, enquanto documentarista, a gente tem muito receio de você conduzir uma história que você quer que ela seja contada por quem interessa, né? Nos interessa ouvir essa história delas, então não tem sentido como documentarista que a gente conduza isso. E o olhar delas sobre a prostituição, ele destoa, às vezes, do olhar de um senso comum e tal. Então, às vezes, por exemplo, eu acho que elas têm uma vida além da prostituição. Tem um filme que uma campanha recentemente veiculou, dizendo que, por exemplo, uma mulher prostituta, e considerando isso como uma atividade, ela tem um horário e um local para fazer isso, né? E, então, significa que se ela estiver fora desse endereço, desse local, e fora desse horário, ela é uma mulher, um ser humano, uma dona de casa, ou qualquer que seja. Então, eu acho que o documentário, ele apresenta as mulheres e cada uma delas como diferentes que são. Cada uma tem uma relação diferente com a prostituição. Então, você tem mulheres que têm parceiros fixos, que são casadas, né, que moram com o marido, saem para se prostituir e voltam para casa depois. Você tem mães, você tem avós. Então, assim, é uma diversidade de situações de relação com a prostituição, como você tem uma diversidade de mulheres. Então, o filme, volto a dizer, embora ele tenha uma abordagem passe pela prostituição, não é um filme sobre a prostituição, é um filme de mulheres, né, que por acaso ou não estão em atividades prostitucionais. A gente tem mulheres aí, como eu falei, de 20 a 65 anos, com histórias muito diversas, mas são, antes de tudo, mulheres. Então, a prostituição é um detalhe na vida delas e é um detalhe no filme, mas mais que isso, protagonistas são essas mulheres.
Certo, Nélio. E quem quiser mais informações sobre o filme, ver onde ele vai ser exibido outras vezes, tem alguma página da produtora ou de vocês? Isso. Como é que é?
O projeto que é promovido e fomentado pela Pastoral da Mulher, o projeto você consegue encontrar nas mídias sociais, no Facebook, tudo, é Diálogos pela Liberdade, ou na própria site da Pastoral da Mulher, Pastoral da Mulher de Belo Horizonte. É, hoje, às 20h30, ele será exibido no Cine 104, o Espaço 104 fica ali na Praça da Estação, às 20h30. A transmissão também será feita via Hangout pela página do projeto Diálogos pela Liberdade. Se você jogar no Google Diálogos pela Liberdade, aí abre lá toda o Facebook, todas as mídias que eles mantêm lá do projeto.
Certo, muito obrigado pela entrevista, sucesso com a exibição de hoje, uma boa tarde, valeu.
Eu agradeço a audiência, agradeço a todos aí, muito obrigado pelo espaço.
Valeu, boa tarde, tchau, tchau.
Valeu, até mais.
Bom, eu conversei com o jornalista e cineasta Nélio Souto, ele que é diretor do filme O Que a Vida Fez da Gente, O Que a Gente Fez da Vida, Além dos Estereótipos da Prostituição. O documentário será exibido hoje às 20h30 da noite no Espaço 104, acompanhado da mesa redonda Violação de Direitos Humanos e Estigma na Prostituição Feminina. O Espaço 104 fica na Praça Rui Barbosa, número 104, no centro. A entrada é franca e, como ele disse, mais informações é só procurar o site do projeto dialogospelaliberdade.com.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.